É o derivado do cast começando com vocês! Muito bem-vindos! Eu sou o Miguelito Arouca e eu estou aqui com os meus melhores amigos que vocês já os conhecem.
Animal!
Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele.
Bruno Clemente!
E aí, uau. Bubu! Yes. Saudade tá do Bubu!
Caramba, temos...
Saudade da Bubu?
O quê?
Começamos hoje com a Lesão. A Lesão, ele, toda semana agora, ele traz uma nova... Né? Semana passada foi o Jovem Nerd, dessa vez foi o Animal do Muppet Babies.
Né? Alexandre Animal Bonfá.
Xexel, que alegria, né?
Bom demais.
Que felicidade estarmos aqui reunidos novamente para fazer o melhor, o número um
number
podcast
one,
do Brasil.
É isso mesmo.
É isso aí.
E até o final desse programa você vai saber o que achamos de Paraíso, novo filme alemão da Netflix.
Delícia de filme.
Full Circle, minissérie da HBO Max.
Aclamada série, solicitada nos comentários, como é que vocês não estão... Tivemos muitos comentários do pessoal falando, vocês precisam falar de Full Circle. Falarei.
A Lesão assistiu Lost Flowers.
Assisti, The Alice Hart,
Prime Video. E, em primeira mão, vocês vão ter um teaser do que esperar do novo filme de Gal Gadot, Agente Stone, que estreia sexta-feira agora, dia 11, na Netflix. E eu já assisti e vou dar aqui em primeira mão pra vocês algumas referências, sem spoilers. Tem Arovengers, tem novidade, podcast extra essa semana, vocês notaram, saiu um podcast no feed Derivado Cast, estamos fazendo a cobertura de Only Murders in the Building, terceira temporada, tudo isso e muito mais, porque também temos o sorteio do Chili Beans, começando agora, é o Derivadão chegando gostosão pra você.
Baby, I'm playing on you tonight. Alexandre Mon,
Bruno Clemente,
eu sou o Michel Arouca.
Está começando, o Derivado já chegou.
E nesse podcast maravilhoso, a gente gosta de começar com...
Arovengers!
Arovengers são as presepadas, as diversões, os rolezinhos que aconteceram durante o final de semana. Bruno Clemente, o que você fez de bom no final de semana?
Cara, não no final de semana, mas temos que voltar alguns dias para trás do final de semana.
Ah, agora é assim.
Pois, eu falei na semana passada que eu estava...
Peraí. A Lesão está ofendido que ele não foi o primeiro a falar do Arovengers.
Não. É que nós fizemos o Arovengers juntos.
Ah, mas vamos lá.
O Ale é uma carência. O Ale é uma carência. Sabe por quê, gente? Porque o Ale, ele sonhou nesse Arovengers de como ele seria. E o Arovengers está acontecendo aqui nessa timeline da multiverso da cabeça dele. E não é do jeito que ele imaginou. E daí ele
conta
fica
da corridinha.
Frustrado.
Vai, vambora.
Olha lá. E já menospreza, já diminui o que eu vou falar.
Eu que sou o maior incentivador do campeonato do
Você
Bobo.
É,
maior.
Mas quando você coloca no diminutivo...
Corridinha.
Você tá fazendo pouco caso,
então vai,
sim.
Conta no videogame aí, vambora.
De novo.
Não é videogame agora.
De novo.
É o quê? Coisas que
corridinha.
Se jogam no PS5 é o quê?
Não é videogame.
Ah, não.
É simulador.
Simulador.
Ah, é simulador.
Ele não joga, ele treina.
É
diferente.
Eu não faço amor, eu fodo.
Nossa. E eu posso falar com propriedade que Alexandre Bonfá fica zoando, mas ele esteve lá na minha casa e eu deixei ele dar uma volta lá de
baba,
BMW
baba,
no
fácil.
Simulador,
fácil.
Quase quebrou o braço. Mas eu preciso trazer aqui o resultado oficial do campeonato que eu participei lá da Liga da KRBR, que organiza essa delícia desse campeonato.
Vamos relembrar, e se você chegasse até 12º, você ganhava o campeonato.
Cara, se eu chegasse em 12º, ganhava o campeonato. Fiz uma quali, tá? Fiz uma quali em Indianápolis, era a última pista. Olha a Lesão, que super incentivo, a carinha dele. Fiz uma quali conservadora, cheguei, larguei em quarto lugar.
Pô, largou bem.
Larguei bem. Falei,
garantido o campeonato.
O meu lance é ir até o fim desse jeito, sem forçar a barra. A gente tava na largada, eu e o Vini, quarto e terceiro, o Vini da minha equipe. Eu falei pra ele, cara, porque se ele chegasse mais pra frente, ele pegava o segundo lugar no campeonato. Então a gente já tava fazendo jogo de equipe de eu não vou forçar você, não vou, eu dou uma defendida aqui pra você poder abrir um pouquinho, tal, não sei o que lá, beleza.
Bom plano.
Na largada, eis que na volta de apresentação...
O Gito bateu em você.
Não, o Gito, coitado. O Gito nem correu essa, tá triste. Na volta de apresentação, eu já vi que o cara que tava atrás de mim tava nervoso. Bom, então no briefing, ele fala que a primeira volta a gente tem que ser mais de boa, não cometer erros. E fala também que na volta de apresentação, antes da largada... O Assetto Corsa, ele cria um efeito ghost, que você não bate um no outro. nessa volta de apresentação, os carros estão fantasminhas. Você entra um no outro, né? E ele fala, não façam isso, evitem de fazer isso na apresentação, que porque ele vai estar lá narrando, ele vai estar apresentando a corrida, e fica feio ali os carros entrando no outro. E o cara que estava atrás estava fazendo isso. Eu falei, pô, o cara já não está seguindo o que foi pedido no briefing. Então imagina na largada como é que vai ser. O cara já está me mostrando que ele está nervoso.
Tava dando totozinho no Bubu.
É, já tava dando totozinho fantasma. Fantasminha. Bom, aí largou. Eis que é dada a largada. Na primeira curva, que é uma curva direita, ele já encostou em mim. Mas eu segurei ali, tudo certo. Já comecei a avisar o Vini, ó, o cara tá vindo, tal, não sei o que lá. Sambou pra cá, lá, 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 lá. Me livrei, beleza. Deixei ele passar. Falei, vai com Deus, meu querido. Que eu tô longe, eu tô longe de querer arrumar encrenca. Puta, na terceira curva, um cara atrás de mim diz que se atrapalhou com o freio, sei lá o que aconteceu, mas o cara veio sem frear atrás de mim, flau, bateu atrás de mim.
Tuxou no Bubu.
Me jogou pra fora da corrida, fui lá pra último lugar, o carro já ficou todo torto, porque tem isso, né?
Você foi pra último lugar?
Fui pra último lugar, fiquei com o carro danificado. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo, gente. Pelo amor de Deus, só falta
é
me tirar.
O Senna em 90.
Só falta me tirar da corrida, é. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Não vou parar no box pra arrumar, porque vai demorar muito. Eu vou tomar uma volta, vai todo mundo me passar se eu ficar no carro ou no box arrumando. Tava dando 1 minuto e meio mesmo de conserto. A volta lá, se não me engano, acho que era 1:28, mais ou menos. Então eu ia tomar uma volta e mais uns 20 segundos aí de tempo. Porque ainda tem todo o tempo de entrar e sair do box, né? Aí eu fui com o carro assim até o fim e cheguei em sexto.
Ô, louco,
passou
sucesso.
Passou todo mundo, Bubu.
Não, cheguei em sexto. Todo
Mas
mundo
caraca, você mandou muito.
Não, deu certo. Graças caraca. A Deus.
Mas você foi ultrapassando ou a galera foi batendo?
Teve gente que bateu, teve gente que eu passei, teve gente que provavelmente no box arrumou carro. Aí tem várias coisas que acontecem.
Então você ganhou.
Então eu sou o campeão! Oh!
Aê, Bubu! Cadê o herói?
O troféu vai chegar, né? Eles mandam por correio e tal. Quando chegar o troféu, a gente traz aqui pra mostrar um derivado. Porque diz que é um bitelo, assim.
Há quem diga que o grande responsável pelo título do Bubu é a lesão.
Por quê?
Porque o Alesão falou tanto, secou tanto o nosso querido Marcelo Prestes. Marcelo Prestes, né?
É ele mesmo.
Sequei tanto o Marcelo Prestes que ele não correu as duas últimas corridas.
É isso.
Ele tava liderando o campeonato, aí o Bubu
foi lá.
Alesão
azedou o campeão.
Não, Marcelo Prestes, muito obrigado. Agora você pode voltar a correr, tá tudo certo. Amamos você.
Eu tive sorte que bem nas corridas que o Prestes não correu, eu ainda tive a sorte de ganhar, né? Então, assim, as que ele não participou, eu ganhei. E a última, era muito importante ele participar, porque não tem descarte, né? A última não dá pra descartar, e ele fez 0 pontos.
Isso, galera, então, pode liberar passar, o Prestes lá agora, pode desamarrar ele, tira do cativeiro, tira do cativeiro lá, pode liberar que o Bubu já é campeão.
É isso. E agora, qual é o próximo passo?
Cara, o próximo passo agora vai começar outro campeonato na KRBR de PC, que eu vou participar, e já tô inscrito num que começa dia 13 de setembro.
Então o PS já leva pro Filipão hoje.
PS5 já tá com
PS,
o nome do Felipe.
Já tá na caixa, já tem fotinho do Bubu. É. Passando a caixa pro Felipão, ansiedade máxima.
O que o Felipão vai jogar quando ele receber o PS5 dele?
Segundo ele, o Bubu passou a conta inteirinha com todos os jogos.
Mas você não sabe que tipo de jogo ele quer?
Ah, ele gosta de FIFA, né, cara? O negócio do Felipão é futebol.
Cara, tem The Last of Us 1 e 2, tem FIFA. Nossa. Uncharted. Tem Call of Duty, tem os jogos mensais grátis, tem FIFA. Aí ele já tá com a PSN que eu assinei, vai até abril do ano que vem. Então, todo mês tem 3 jogos pra ele baixar gratuitamente.
Fazer negócio com o Bubu, realmente, negócio é muito bom. Muito bom.
Inclusive...
O último FIFA que eu joguei foi 98.
98? Eu também. Inclusive, num PlayStation que eu tinha dado pro Felipão quando ele tinha, sei lá, 5 anos, 4 anos.
Inclusive, o Alesão, tô falando que fazer negócio comigo é muito bom, mas fazer negócio com o Alesão também é muito bom, né? Porque já terminando o Aruvengers que rolou do churrasquinho na minha casa...
O Aruvengers.
Não, mas eu vou terminar, vou começar pelo fim. Assim, o Alesão, eu tava fazendo a vaquinha pro Vitão conseguir, ele juntou...
Não, o Alesão foi o gravateiro,
O meu filho juntou grana, eu tô mostrando pra ele que juntar dinheiro vale a pena, então ele juntou uma graninha pra comprar o PlayStation, o Nintendo Switch dele. Faltava R$300 pra ele conseguir conquistar a compra do que ele queria.
Aí eu já mirei no tio Oliver lá do Bubu lá.
Isso, já virou e ele falou assim, quanto que... O Alesão, né? O Vitor comeu. Eu falei, ó, eu vou começar a fazer uma vaquinha pro Dia das Crianças, então só pra avisar vocês e tal. O Alesão falou, quanto que tá faltando? 300. Como ele já viu que o meu tio ali tava meio facinho, tava meio mamado no
Já risco. Tinha tomado meia garrafa de Jameson lá.
É, falei, então cara, ele falou,
quer ver que eu vou mandar metade, o tio vai inteirar metade?
Ele falou, então eu vou o seguinte, caraca, eu dou 150.
Pô, mas na hora, o tio casou, eu dou os 850.
Instacol. Aí o Alesão já, era isso que eu queria.
Era... Caraca. Então o Vitinho já tá com dinheiro pra comprar o Switch.
Já tá com o Switch na mão.
Que legal.
É, mas ele tá contando com os 150 do tio Chechão também.
Não precisa, já tem tudo já.
Não, é pra comprar jogo.
É, comprar jogo, não precisa.
Papai compra o joguinho.
Aí nessa manifestação do Alesão de carinho ali, de emoção, da cerveja, do chopp e tudo mais... O Alesão também tinha comentado, acho que o Henrique falou, o relógio, papai, igual que eu quero, tal. Ah, quando que você vai lá buscar, não sei o quê. Eu também, Instacol, tirei do meu pulso, falei, peraí. Fui no quarto, peguei o carregadorzinho, tô, Alesão. Aí ele, mas que é isso? Dá pro teu filho de presente. Aí caraca, ele, caramba, então dá você, tal. Eu dei pra ele veio, me abraçou.
O relógio tudo, que eu te dei, você deu pro filho dele?
Isso. Que eu te dei.
Caralho, cara. Não, é uma quantidade de generosidades em cascata impressionante.
Esse é o relógio do Loki, né? Ele viajou o universo. Foi. Mas foi muito louco, porque daí, eu pra zoar o Alê, porque o Alê falou que dever dinheiro pra mim é a pior coisa que tem, né? Que ficou aquela conversa de, então tá bom. Depois ele. Aí o Alê falou: gente, dever dinheiro pro Bubu não tem problema. Ele me cobra todo dia, toda manhã. Isso é uma coisa que eu sei que não vai esquecer. Aí ele saiu de casa, já mandei: Alê, não esquece.
Não tinha nem chegado no carro. Mandou a chave Pix dele, tá aqui, ó. Aí eu paguei. Eu dei o dinheiro do Vitão, lógico, presente do Vitão.
150?
E mais o valor do relógio. Eu não tinha
você pagou o presente?
Eu paguei, então eu não tinha entendido que era presente.
Porra. Aí eu vi o Pix de 350 e falei, nossa, Ale, que generoso. O que você fez aqui? Você tá louco, cara? Não, 150 da vaquinha pro teu filho, mais 200 do relógio. Não era isso? 200 o relógio? Falei, não, Ale, eu te dei de presente. Eu dei de presente pro seu filho. Quis agradar a ele.
Aí você devolveu os 200 pra ele.
Aí ele falou assim, caramba, mano, porra, então paga depois o fogo de chão. Aí eu mandei um meme do McDonald's e falei, velho, aqui entrou, se fudeu, velho. Agora já era. Pix não tem essa. Pix não devolve.
Você mandou o Pix por engano e recebeu de volta.
Agora você faz o seguinte, agora você compra... Um joguinho com os 200 pro seu filho. O relógio você deu de presente pra ele e eu dou outro presente Dia das Crianças pro meu filho.
Olha aí,
aí fica todo mundo feliz.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
A roda...
Agora o Vitão ganhou mais um jogo ainda, tá bom?
A roda da generosidade.
Aí é o seguinte, o jogo do Switch, em média, é 350.
Ah, e o Xaxé vai inteirar os 150, pronto.
Não tem, obrigado.
Fazer uma pergunta pra vocês aqui, off topic aqui. Quando tá num churrasco ali, um amigo seu vai te dar uma mordida no ombro. O que que significa isso?
Carinho.
Carinho? Ah, então tá bom. Então tá certo.
O que aconteceu, Alex? O que aconteceu com você no churrasco aí?
Eu achei meio esquisito
ele
isso.
Tá mandando recado.
Eu lembrei
pro Jabá,
até.
Tá
eu lembrei. Não. Eu lembrei da lambida que o Bubu levou. Então.
É que mas você recebeu a mordidinha no ombro?
Eu recebi. Aí eu achei, nossa, sabe, fica um clima assim esquisito. O aí amigo, o brother
você
meu.
Teve isso?
Teve agora. No aniversário do Rubinho, esqueci de contar pra vocês.
Você também passou por isso?
É, não, mas você não foi a mordida, né? Você foi a lambida, né?
Não, foi a mordidinha aqui.
Ah, mas foi no pescoço. A minha, pelo menos, foi no ombro.
Você tava no churrasco do lado, aí, amiguinho deu uma mordida no seu
tava
ombro.
Tava no churrasco do Rubinho, amigo meu, calma. Aí eu falei, caralho, ficou o negócio. Aí ele falou assim, te mordi, né? Falei, mordeu, cara, que porra é essa? Tudo bem, cara, puta num brother meu, já lambi a careca dele zoando, coisa e tal. Então, que cara, nojo. Mas eu achei...
Ele achou que eu não tô em sim.
É. podia ser, inclusive, né?
Sei olha, lá. Cara, é meu Lexter, hein?
Posso morder seu ombro e ver como é que é?
Não, precisa. Não precisa, vai. Tá bom.
É gostoso.
Deve ser, porque do nada, velho. Fui cumprimentar o cara, e aí, sei lá, o cara tal, mordeu. Aí ficou um clima esquisito.
Então, vocês dois tomaram mordidinha no ombro e churrasco.
Jabá, você viu que é mais comum do que a gente imagina isso aí acontecer.
Não, agora mordida no pescoço.
Não, foi meio aqui, essa ó. Foi meio melhor. Aqui assim, ó. Foi meio aqui no. É, talvez era pra ser no ombro e acabou vindo meio perto da nuca.
Eu não sei.
Mas né? E aí, e você, Lesão? O que você fez de bom?
Cara, então, meu sábado delícia começou com os preparativos. Óbvio. primeiro a aulinha de futebol com o Henrique, coisa e tal no clube, e depois preparativos para ir fazer um churrasquinho lá na casa do Bubu.
Muito bom.
Eu liguei na sexta, na verdade assim, eu tava conversando com o Alê na sexta e tal, ele falou, ah não, porque amanhã então no fim eu vou, o Henrique o horário e tal, aí depois no fim do dia, eu falei, ah, no fim do dia? Então Alê, vem pra cá, você almoça comigo aqui, não precisa ser churrasco até as 5 da manhã. Na hora que você tiver que sair aí pro negócio, você vai, ué. Você já vai vir pra cá mesmo.
A minha associação aqui com churrasco é assim, né? Começa no horário que for e termina até as últimas consequências, depois de beber um monte. Estragou o dia. Vai acabar invariavelmente comigo dormindo ali. Tá. Estragado. Então, o Bubu, ele acabou convencendo tanto eu quanto
churrasco
a Lu.
Churrasco light.
Falou assim, não, tem até um áudio do Bubu. Não, vocês vêm pra cá, não sei o que lá. Lu, 6 horas, expulso vocês de casa. Uhum. Já vai estar tudo limpo, comeu sobremesa. Encerrou. Eu falei assim, ah, então acho que dá jogo, porque a gente tinha um evento que o Henrique, meu filho, ele criou, ele achou nesses Instagram, assim, uma hamburgueria aqui em Pinheiros, em São Paulo, que tem videogame, chama Fun Hour Burger. Cara, muito legal, é só de videogame retrô. Nintendo 64, Super Nintendo, Master System.
O Master System é retrô.
Eu vou falar pra você, cara, só não
jogos
tinha...
Jogos de verão.
Ah, cara, só não tinha Atari. Ah, eu queria que tivesse um Atari pra ficar jogando River Raid, Sequest, Enduro, Hero principalmente, né, que eu adoro. Se tivesse Atari, acho que só eu ficaria ali jogando e dane-se, né? É. No final das contas, a gente começou ali com Super Nintendo e depois migrou pro Nintendo Switch. Cara, uma puta televisão gigante ali e ficou legal. Mas é legal que cria uma dinâmica bacana. Mas foi no final da noite. Quando eu cheguei na casa do Bubu, tá lá, churrasquinho. Bubu, aliás, Bubu,
mestre churrasqueiro. Mestre churrasqueiro.
Mestre churrasqueiro, aí, cara.
Porra, do Alesão
que não, tá não, isso. Flat Iron, assim, mas, assim de primeiríssima qualidade. É. Feito como deve ser feito, no ponto que deve ser feito, com a salgado quantidade de sal, no momento certo, sabe? Assim, maravilhoso. E outro.
Momento certo é o quê? Depois você é da grelha, não é?
Cara, pode ser antes ou depois.
Isso como é que você faz?
Antes.
Antes?
Os especialistas falam depois. Tá. Eu prefiro antes.
Tá. Cara, pra colocar depois tem que ser flor de sal, não pode ser sal grosso.
É.
Então é outra coisa, é outra
flor
pegada.
Flor de sal ou sal de parrilha?
É, flor de sal.
Tá. Não, o sal de parrilha é o que eu tenho lá. Eu já dou aquela... Porque assim, eu tenho um salzinho que ele tem um chimichurri, já tem uns temperinhos. Já então eu já dou aquela temperada e na hora que tá ali absorvendo e bota no fogo e daí também... Porque tem toda essa coisa. Ai, porque daí solta a água. Mas, cara, é tão rápido. É 5 aqui, 5 ali, sai e acabou.
Descansa quanto?
Entendeu?
Descansa quanto?
Descansa na faca já. Já sai de lá.
Você nem descansa?
Ah, um pouquinho também. Esse negócio, segura o suco. Mano, tava suculento. Tava
não outra, tinha outra mais parada. Ser. O Bubu também aprendeu a cortar a carne, que é tão importante quanto fazer.
Isso, né?
Então, pô, tá aquele corte perfeito ali. Ó, todo o pessoal que tava ali também, pô, muito bom. Fazia tempo que a gente não batia um papo com a Sassá. Então, cara, muito legal.
Aí eu assim, o que eu fiz? Eu falei, ó, vamos organizar. O Alê me ligou de manhã, o que precisa levar? Eu falei, Alê, não precisa trazer nada, mas assim, só traz o que você bebe. Como você bebe 70 cervejas, traz um pouquinho de cerveja pra você e tal, não sei o que lá que você garante, tá bom, eu levo. Aí o irmão da Sabrina ia, eu falei, bom, ele vai vir e vai trazer cerveja. O pai da Sabrina ia, pô, o cara toma cerveja, vai trazer cerveja. Chegaram todos de mão vazia.
Que isso, Alê?
O irmão do
Rodrigo. Eu explico, eu vou explicar.
O Rodrigo chegou, o cara faz cerveja, fabrica cerveja, me levou duas long neck.
Não. Isso? O Rodrigo, que ele trabalha com isso, ele tinha que levar.
Uma vergonha, tá, né?
Foi vergonhoso.
Cara, agora o que eu pensei? Pô, eu vou sair de Campinas. Pô, eu poderia ter pegado minhas Blue Moon lá de casa e levado. Não tinha problema nenhum, mas tá quente. Até chegar lá, o churrasco era tiro curto. Até chegar, até gelar a cerveja, acabou o churrasco.
Tá.
Então, eu poderia comprar gelada. Até chegar lá, já derreteu tudo o gelo, já esquentou. Cara, é ruim.
Pô, mas você que é o mestre do Zé Delivery não mandou entregar no Bubu cerveja gelada com o Zé Delivery?
Então, depois eu descobri que tem mercadinho próximo ali. Então, eu poderia ter comprado lá também. Tá. E foi o que a gente acabou fazendo. Deu tudo certo. No final das contas, não era um evento. É tipo churrasco no parceiro.
Almoço de família.
Não, o churrasco no parceiro, a gente já sabe. Ela é de 100 a 120 latas de cerveja. Agora, então, o negócio no Bubu era mais comedido. Era um evento de família.
Tá. Então,
Não era pra ficar bebaço lá, jogando lata no cachorro.
Eu assim, a gente tinha uma quantidade de carnes e linguiças. Eu fui fazendo, sem parar, né, Alezinho?
Isso.
Fazendo. Acabou a carne, já comecei a lavar as coisas, já comecei a organizar. Não. Já trouxeram a sobremesa, 5:30 da tarde, já tava dando tchau pra todo mundo.
Impressionante. É. Acabou. Não, o Bubu, ele começou a limpar, lavou a parada toda, lavou lá a tábua, tudo mais.
Eu falei pra
Lu. Até jogou um shade,
é. E falei, Lu, quantas vezes você já viu o Alezão fazer isso aqui, ó?
Lava a louça?
É, engraçado é isso, né? Assim, ofendendo os convidados. Não sei se faz parte aí da...
Lava a louça você não gosta ou você não sabe lavar?
Eu acho que eu não sei, né? Porque às vezes que eu tentei lavar, vocês me tiraram imediatamente.
Eu não estava ofendendo o convidado. Pelo contrário, eu estava valorizando o convidado, falando como o Alezão hoje é um homem de família, isso, gosta da família dele, ficar em casa com a família dele, curtir o momento dele. É, foi, te fez bem aquilo?
Tipo, lógico que fez
no
bem.
No fim, a Lu falou, não sei não. Não,
cara, fez tudo bem, cara.
Muita propaganda pro meu gosto.
Tá muito bem, cara. Tá tudo sensacional.
Pois eu fiquei pensando, será que ela achou que eu fui sincero ou será que ela achou que tava fazendo só propaganda do amiguinho? Foi sincero. Prometo.
Foi super sincero, cara. Ah, e depois, momento final, aí nós tivemos lá o treino, fui lá treinar com os carros do Bubu.
É. Deu um gostinho ali do piloto.
Não, o Bubu falou, senta aí e dirige. Falei, beleza. Videogame é comigo mesmo, né? Caralho. Eu vou falar pra vocês, cara. Vocês não sabem o que o Bubu faz. Eu vou contar a verdade. É. Pô, o negócio ali é difícil pra um caralho, cara. Puta que pariu, um negócio ruim. Você tá no box ali, né? Tô a me sentir o próprio Max Verstappen ali. Agora que eu se consagro. Primeira curva,
eu
destruí
o carro. Eu se consagro. Agora eu se consagro.
É agora que eu se consagro, cara. Nossa. Eu saí com o carro, mas já destruí o carro na primeira curva. Aí depois precisa até chegar no box. Você tá com aquela rodinha torta. Sabe quando você sai naquelas boates, vai chegando tarde em casa? Pega lá uma tartaruga, aí você vai com a rodinha meio torta, chegando em casa, 4 horas da manhã.
Daquele beijo na guia alta, né?
Isso. Aconteceu muito lá na nossa juventude, né? Até os 35, 40 anos. Cara, puta, você dá aquela beijada na tartaruga e vai, cara. É assim. Fiquei a volta inteira ali, né? Se acelera o carro, não vai.
Direção hidráulica?
Não, tem nada, cara. Duro pra caramba. Quase machuquei, pegou o dedinho a hora, entortou. Falei, cara, não achei graça nenhuma, brincadeira.
A lesão se lesionou. Jogando simulador de Assetto Corsa.
Não, aí tá lá o negócio, lá o vidro tudo estilhaçado. Tá louco.
Por que você bateu com o vidro?
É porque eu errei a primeira curva. Mas também a gente correu em Nürburgring, né? A primeira curva você já vira uma
cotovelo.
Isca, assim, um cotovelo.
Você botou a pista de zoeira pro lesão.
Não, né? Botei a pista que tava lá já.
Bota a pista oval.
Inclusive, eu participei de uma seletiva que teve da BMW, onde... iam ter 300, 400 pilotos andando e ia ter uma seletiva de 30, para os melhores 30 participarem de um campeonato, inscrição gratuita e tudo mais. Mano, os caras virando 52, 53.
E você?
55.
Ah, tá bom, pô.
Não, mas peraí, 2 segundos é coisa pra cacete.
Não, Bubu, mas pelo amor de Deus.
Eu não apareci na lista
você, eu demorei mais ou menos 8 minutos pra acabar minha volta. O carro ia assim, né? A pista aqui, pá.
Você vai querer assistir aquele filme Gran Turismo?
Ah, muito ruim aquele filme, hein?
Será? Nossa, é legal.
Cara, eu tenho preguiça até de ver o trailer daquele
filme. Cara, sabe quem falou pra gente que o filme é muito bom e a gente vai adorar?
Quem?
A Aline.
É mesmo?
Ela já assistiu.
Ela disse que assistiu e falou, olha...
Alinoca.
Ela falou... Você vai adorar, o filme é muito legal. Eu não dava nada e me diverti demais.
Não, pra mim esse filme é muito a cara do Bubu. É um monte de criança que vai do simulador pra vida real, pra dirigir. Porra, ele vai adorar.
Não, mas a Linoca falar que gostar de um filme desse estilo... Já
não é a cara dela, né?
Não é a cara dela, chama atenção. Quer dizer, tem alguma coisa de que a gente não tá vendo. Então acho que vale a pena a gente dar uma chance, sim.
Não, cara, dá chance, dá lesão. Pra mim não importa se a coisa é boa.
Eu quero saber se nós vamos fazer cobertura de Gran Turismo e de Besouro Azul.
Besouro Azul, com certeza.
Com certeza.
Com certeza.
Tem que fazer porque é de heróizinha.
É lógico. Tá. De herói, cara. Não tem. Vocês sabem, né? Morbius, Venom, essas coisas todas.
Eu já posso dar minha review aqui do Besouro Azul.
Vai lá, Bubu.
Ah, bosta!
Vai ser ruim. Nossa
senhora. Eu não acho que vai ser ruim.
Mas enfim, quatro pessoas jogaram lá. Jogou eu, o Henrique, o Bubu e o Vitão.
Quem foi o melhor?
Fala, cara, Bubu. O Bubu foi o melhor, óbvio, né? Claro. Ele é semiprofissional, né? E agora dos três que sobraram, né? Eu fui o pior.
Você perdeu as duas crianças?
Não, as duas crianças. Pô, o Henrique foi muito melhor que eu. Agora, o Vitão, Eu fiquei impressionado.
Tá correndo bem?
Cara, a criança não bateu nenhuma vez.
Caraca.
Ele fez a volta inteira, lógico, um pouco mais devagar.
Mas como é que ele alcança o pedal?
Ele não alcança. Essa que é a parada, cara. Ele fica na pontinha da cadeira, pontinha do pé, mal olhando aquele puta negócio duro dos infernos ali. Cara, virando, cara. Não bateu. Cara.
Como é que é o Lesão fazendo a curva na hora de cruzar o braço?
Não, o Lesão, ele queria manobrar como se estivesse no shopping, né? Que ele queria fazer assim e vir com outra mão. Só que é volante de fórmula, não é volante de carro que é redondo. É só as duas pegadinhas. Então ele não conseguia pegar. Ele queria pegar e aí tem um negócio...
Não, o que você tem que fazer? Você tem que fazer assim? Tem que virar o corpo inteiro?
É,
tem que
cruzar. É assim, você cruza o braço.
Ah, não consigo. Como é que eu vou
carro?
Ah, não dá, eu não tenho.
Ali, você só faz esse movimento. Você não faz, não é único.
A Lesão, acho que tá dirigindo o Ômega em Campinas.
Não é Combosa.
Joaquim Egidio 98, né?
Não é a Combosa manobrando na feira. É só... Mas muito é bom. Isso, esse foi o nosso
vídeo. Daí saímos, né? Comemos a sobremesa. Aliás, sobremesas, hein?
Nossa.
Caraca,
mas, eu vou falar. Te falar, eu comprei a sobremesa, mas sangrei, viu?
Sangrou?
Porra, eu comprei um quilo lá do bate de latte. Ah, vê um quilo de bate de latte. Qual o sabor é esse? Esse tá bom. É 119, senhor. O quê?
What?
Caralho, mano.
Bate de latte é muito bom, cara.
É
tá
muito, caro.
Muito caro.
Nossa, não, mas senhora. É muito bom.
Você pegou de quê?
Peguei de mousse de pistache.
Pistache é a melhor.
E de gianduia.
É bom também.
Ah, eu comi só do pistache. Mas tinha docinho de abóbora, tinha outras coisas, um pãozinho que a Sassá fez. Puta delícia, cara. Não, cara, delícia, cara. Meti lá um puto num pote. Aí eu voltei, ó, meti um pote de sobremesa e saí zerado, né? Aí nós fomos lá pro Fun Hour Games Burger.
Jantada aí.
Cara, aí, imediatamente já fomos comer uns hambúrgueres e umas batatas com pastrame lá.
A Lesão sai do churrasco e vai pra hamburgueria pra comer. Um hambúrguer com pastrame.
Cara, e vale muito a pena. Aqui em Pinheiros, não conhecia. Né, já falei um pouco, mas fica uma mesa de 8 pessoas jogando ali os videogames. Cara, e cria-se uma dinâmica legal. Tem ali até 3 ou 4 controles. A gente pegou esses jogos do Mario aí, Mario Kart, é. Mario... É, o Mario que fica um brigando contra o outro em cenários diferentes ali.
É,
então,
o Battle.
Mario Battle. Ah, você conhece?
Sim, eu gosto de Mario Kart.
Olha aí. Aí você tem um Mario que tem de corrida, você tem um Mario de porrada mesmo, sim, tipo um Street Fighter de Mario. E tem um que é de tabuleiro, que você vai jogando. Mario Party. Cara, eu sei que é o seguinte, cara, é uma diversão garantida. Porque você fica ali, não é um negócio que você precisa ficar prestando muita atenção, você consegue conversar na mesa enquanto você joga no seu tempo ali, é uma diversãozinha extra. O Henrique amou, especialmente porque é um evento que ele criou, né? Ele achou no Instagram isso daí, ele mandou pra mim, ele organizou com a Tutu, com a Lili, né? Com a minha cunhada, com a Lu, com todo mundo, vamos ver o horário que pode, vamos marcar um dia. E eu lembro que eu não podia no dia, ele falou, tá bom, não pode nesse, pode no próximo, não pode no próximo, pode no outro.
Ah, ele fez questão
de acontecer. Tipo assim, não, vamos botar no calendário. Vamos botar no calendário.
Mandou invite,
exatamente.
Sério?
Sério. Tá com invite, tá com
você
tudo.
Já viu
ali,
criança, né? Mandar invite pra programação da família?
Pois é. Caraca. Meu filho tava, quando é que eu vou ganhar um celular? Que o moleque já tem celular, tablet.
Cara, é muito legal. Aliás, a dinâmica do Henrique com o Vitão, né, cara? Sensacional, né?
Foi boa.
Pô, o Henrique adorou, cara. Cara, é um amigo dele. Ele fala assim, é meu amigo.
Ah, da hora.
A próxima geração do Derivado Cast tá formada já.
É,
exatamente. Então, quem vai ser o terceiro?
É, Michelito.
Michelitinho.
É, e aí, vai rolar perdido aí, com 16 anos.
Já. Não.
Ô, louco.
Brincadeira, Lu.
O meu final de semana foi de família também. Teve aniversário do meu sobrinho. Meu irmão inventou de fazer o aniversário do meu sobrinho lá em Itatiba.
E aí, deu certo o presente?
Quem poderia imaginar?
Deu certo. Deu certo, ficou muito
sucesso.
Ele adorou. Ele abriu lá a caixinha, aquele Hot Wheels lá, do que não é Hot Wheels. É. Quando ele viu o tubarão, nossa, era a boca do tubarão. Vibrou.
Acendi a luzinha.
Gostou. Ele tá na fase da Patrulha Canina. O que ele mais ama é Patrulha Canina.
Sim. Paw Patrol.
Só que todo mundo tá dando presente de Patrulha Canina, e eu fui o único que meio que deu uma diversificada lá.
É, que eu te falei. E outra, cada brinquedo é R$300.
Pois é. Não, eu tenho aniversário de 3 anos. Eu não sabia que toda criança de 3 anos gosta muito de Patrulha Canina. Você passou
nossa,
por essa fase
pô, Paw Patrol? É. Nossa, o Henrique adorava.
É, só que assim, eu descobri que esse negócio de fazer aniversário em Dayatuba, isso não tem nada a ver com a criança. Que meu irmão queria jogar futebol. Por isso.
Nossa, o teu irmão, eu vou te falar.
Aí
viu?
Ele...
Xande, arrastou todo mundo. Eu vou te falar, Xande.
Arrastou
nossa
todo mundo
do
interior de São
senhora
Paulo, que tinha um puta campinho lá e ficou jogando futebol.
É, a Xande tá quase merecendo uma intervenção.
Aí minha mãe veio do litoral, fomos juntos lá pro negócio, mas foi gostoso.
Foi de HB20?
Fomos de HB20.
E aí?
E aí?
Gostou? Você dirigiu?
Não dirigi. Não gosto de dirigir. Mas eu fui um navegador ruim. Porque eu fui no Uber. Ah, vá. Eu peguei no Uber, né? Abri o Waze, aí coloquei lá o endereço, aí tava dando 2 horas da Itatiba. Eu falei, é muito longo, né? Não, é isso mesmo. É 1 hora a partir de São Paulo. Então tá bom. Aí eu fui lá guiando minha mãe, ela foi de lá, também não conhece. Aí, cara, eu sei que demorou muito, fizemos um caminho por dentro.
Tinha que ser pelo Fernão Dias,
pô. Não pegamos o Fernão Dias, não pegamos bandeira, não pegamos minha guarda, não pegamos nada. Fomos pro Osasco, fomos pro tal caminho escroto.
Que é, isso? Porque o Waze do Michel deve estar assim, não pegar evitar pedágio.
Não era meu Waze, era da minha mãe, mas era isso. Tava com essa funcionalidade de não pegar pedágio.
Ah, não acredito, cara.
Nilba Massa, eu fiquei com ódio,
se você pega
cara.
Pela Fernão Dias, demora 1 hora no máximo, cara. É, não, você sai lá, você sai por Atibaia.
A gente pega pedágio, mas gasta 3 tanques de
gasolina. Não, não vale a pena. A gente acabou demorando 1 hora e meia. Então a gente andou a mais, 5 deveria, não pegou pedágio. É foda-se, é um pedágio de 10 conto, eu acho. Não valeu a pena. Senhora. Aí na volta eu já tirei a função. Aí eu fiquei pensando isso. Cara, eu acho que esse Waze da minha mãe tá cagado. Aí entrei nas configurações, tava lá. Não pegar pedágio. Falei, nossa, que bosta. Mas tudo bem. Demos um rolezinho, fomos conversando. Minha sobrinha foi com a gente também. Demos caroninha pras crianças. Então foi tudo ok. Foi um final de semana de família divertido.
A Lu não foi?
A Lu tava fazendo aquela, como é que chama? Reserva. Que ela fica à disposição da companhia aérea pra voar no domingo.
Conhece essa reserva. Nossa, famoso não quer ir no aniversário. É.
Hã? Ficou em casa.
Em ali.
Não, ela ficou em reserva.
Esse quando... se chama é. Famoso não é. Quero ir na festa de
casa. É. A Lu vai pegar a reserva também.
As Lus conhecem, né?
É.
Os amiguinhos assistiram a temporada completa da minissérie Full Circle da HBO. Uma produção que, cara, zero de marketing.
É.
Não dá nada. Nem pra entender.
HBO não divulgou sentido. Nada. Puta elencão a minissérie.
É.
Não. E eu tava pensando, né? Eu falei, pô, a HBO faz tempo que não lança nada, né?
Exato.
Ela tá parada desde Sussex aí que não faz nada, não
é,
sabe?
Tá em banho-maria.
Aí assistimos o piloto, né, pra falar, sei lá, umas 2, 3 semanas. Falei, caraca, é bom, né?
Gostei.
E a gente conversando nós três aqui, todo mundo Dennis gostou. Quaid. E o Bubu assistiu mais de um episódio e tinha falado.
Consegui ver o primeiro, cara, vi os dois. Pô,
tá,
né?
Melhor ainda.
Bubu, do que se trata Full Circle?
Cara, Full Circle se trata do que o nome diz: um círculo. Vamos chamar spoiler situações.
Desde já pra evitar qualquer problema?
Spoilers! Um círculo de situações que ligam várias pessoas ali numa história de maldição. E nós temos de cara, não é uma gangue, mas é uma, também não é uma quadrilha. Como é que
eu acho que é uma gangue.
Uma quadrilha. Uma quadrilha acho que é melhor.
É uma gangue.
Não, gangue é mais...
É uma organização criminosa
organização criminosa.
Como é que é?
Que ela... Guiné? Ela aplica,
Guiana.
Da Guiana. Que ela aplica golpes para receber o dinheiro do seguro. Tá? O dinheiro do seguro. Só que nessa daí... Existe no primeiro e segundo episódio, mostra que a líder, ela tem uma parada muito religiosa e ela tem um guia, né? Um guia espiritual, um guru. Ali, um guru, que ele orienta ela, que ela tem uma maldição. A família dela foi amaldiçoada e para quebrar, para fechar esse círculo dessa maldição, para fazer o full circle, eles tinham que assassinar o filho de uma família americana, e com isso o full circle estaria fechado e a maldição seria quebrada. Cara, essa série me fez pensar nessa fórmula de cagadas seguidas, né? Que a gente viu Treta, que é uma sequência de cagadas, tem a outra do Globo lá, mas é mais treta mesmo, é mais a briga. Esse daí não, esse daí é uma quadrilha, é uma organização que eles são muito... desorganizados. Tem uma sequência de situações cagadas ali. Os caras também têm um puta azar de ter um drama familiar ali do moleque que eles estão sequestrando.
Mas também, né? É que eles não têm capanga, tem nada. Eles trazem uma criança que acabou de chegar lá em Nova York. Fala, vai lá, pega, faz
puta
o job.
Responsabilidade.
É o que vocês falaram, né? Uma organização criminosa que agia num determinado job.
É.
Né? Então, de repente, eles falam o seguinte. Ela imagina que ela precisa se livrar da maldição, muito orientada aí por esse guru que veio da Guiana. E aí, só que ela não tem ninguém ali na organização dela pra fazer. Então vamos trazer a galera da Guiana. Pega esses imigrantes aí da América do Sul, traz essa galera pra cá, os caribenhos. Aí essa galera, a gente rouba o passaporte dele e obriga eles a fazer isso.
Ser bandido.
Cara, e aí o que acontece? É óbvio que ia dar uma cagada. Só que o lance da série não é só isso.
Não é.
Né? O lance é que eles acabam envolvendo em subtramas aí, que envolve o passado passado dos pais aí, os meninos, o que que tá acontecendo, o que aconteceu no passado da mulher, os avós, o que que eles fizeram no passado. Então, quer dizer, é tanta subtrama. E a série é do Steven Soderbergh, né?
É verdade.
Cara, que é um puto no cineasta, sim, né? Então é... E ele gosta de contar essas histórias aí sem pressa.
E ele tem... E também tem o Fat Damon.
Tem o Fat Damon?
Quem que é? Aquele detetive que parece o Fat Damon?
É o Double Fat Damon.
É. Sabia que você ia adorar, Lesão. Eu tava assistindo aquele cara, eu gosto daquele ator, né? Eu falei, caralho, ele parece o Fat Damon, cara.
É o Fat Plymouth. É.
Ainda tem esse... Cara, assim, são tantas... É o que o Alê falou, são tantas historinhas paralelas e que no fim tá tudo conectado. Aí você fala, caralho, que da hora, cara. Porque no começo, no primeiro episódio, eu falei, tá, por que que escolheram essa criança, né?
É como se fossem vários elos, vários círculos.
Vários elos, isso. Vários elos. Cara, é assim, é uma série curta.
Seis episódios,
episódios muito bons. Um elenco, excelentíssimo elenco, roteiro muito da hora.
Sou fã de Claire Danes, cara, eu gosto muito de Claire Danes.
Não, a Claire Danes, que a gente acabou de ver na Nova Vida de Toby.
Foi.
Ela é o Xerxão, tava até conversando com o Xerxão mais cedo, né? Acho que é o sétimo episódio, que é dela, né? Pô, você vê
muito
o poder
pesado,
dela.
Muito
pesado.
Muito pesado.
Ela é uma cara, arrepia, você chora pra caralho. Cara,
eu vou fazer um vídeo só de A Vida Secreta de Toby.
A Nova Vida de Toby?
A Nova Vida de Toby, porque eu tô fazendo essas maratonas de séries que estão no Emmy.
Ah.
Eu tenho certeza que esse vídeo vai flopar pra caramba, mas eu quero fazer.
Vale a pena fazer. Pô, a dica do Beto, inclusive, né? Cara, e assim, se não fosse por ele, não teria acabado de ver essa série, cara, mas é muito boa. E a Claire Danes agora tá do mesmo jeito, cara, porque ela tá ali. Ela tem um segredo no passado que ela nem sabia que tinha, né, Bubu?
É.
O lance é esse, né? Ela tem um segredo que ela imaginou que tinha. Aquele episódio, quando tem o reencontro dos irmãos, que cai na cabeça que o JM não era ele, que era a filha. Fala, caralho, meu.
Cara,
pô,
na hora...
Vamos tomar uma breja no pub. Pô, 40 anos aqui de problema e não era nem você. E aí a filha vem, pô, mas não era você também. Era o policial, caralho, sabe? Cara, era uma quantidade de problemas que tinha envolvendo essas famílias. Esse condomínio de luxo lá na Guiana. Cara, é destruição de prova. Cara, é muito boa essa série.
É muito boa.
Mas é uma trama muito complexa, hein? Você não pode assistir olhando pro celular, no TikTok.
Se o Bumbum tivesse no TikTok ainda, não ia conseguir ver.
Não, ele voltou pro TikTok.
Não, o TikTok agora é um eu só dou umas olhadas profissionalmente no TikTok. Não tenho nem mais conta no TikTok.
Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente não deve dar spoilers dessa série.
Isso.
Apesar de a gente ter chamado os spoilers.
A gente tá contido aqui no que a gente falou, porque realmente é uma série que compensa muito.
É uma dica boa pra galera.
É uma dica boa, compensa muito assistir. São só 6 episódios aí, de uns 40 minutos cada episódio. Eu acho que tem episódio de menos de 40.
Cara, mas eu tô preocupado com o marketing da HBO Max, porque essa série não foi divulgada. Eu li agora também que a segunda temporada de Winning Time, que é a série do Lakers, que
a gente adorou. Vai sair agora.
Não, já saiu o primeiro episódio da segunda.
Você tá falando sério?
E dropou 30% de audiência. Vocês nem sabiam que saiu Winning Time.
Caraca. Pô, e inclusive acabei de...
Adoramos Winning
Time,
cara.
E você não sabia que tinha voltado.
Não sabia nem que ia ter a segunda temporada.
Caraca. Vou até dar uma recomendação aqui pra vocês procurarem o Corvo de Prata do Série Maníacos.
Ah, né? Boa. O newsletter do Série Maníacos.
Newsletter do Série Maníacos, porque eu recebi um convite pra dar uma dica lá na newsletter. E eu escrevi sobre o Lakers.
Winning Time.
Sobre o Winning Time, cara. Que, assim, pra mim é uma dica primorosa. É um produto muito bom da HBO, que é pouco divulgada, é pouco... Não, muitas pessoas não sentem a atração por ver essa série, por se tratar de uma série de esportes, mas ela tem uma história rica, muito bem feita, muito bem filmada, retratada, então vale muito a pena. E agora começou a segunda temporada, porra.
Oh, o Ed, do Manual do Homem Moderno, ele tweetou essa semana e falou, cara, eu tô quase com vontade de torcer pro Lakers, só de tanto que eu tô gostando dessa série do Winning Time.
É muito boa, cara.
Vou deixar o link pra quem quiser se inscrever no Corvo de Prata, no nosso newsletter, porque por enquanto é gratuito. Você pode se inscrever lá, tem muita informação, tem análise. A Nath, nossa editora-chefe, sempre faz uma análise de mercado muito boa. Tem as recomendações das séries que estão saindo, tem os links dos vídeos e tem essas dicas de séries de convidados. Vai ter a Dualizão também.
Boa.
Olá. Você
já foi chamado?
Ainda não.
Já foi chamado, você que não percebeu.
É mesmo?
Acho que esse seu e-mail aí, ele meio que é um buraco negro, né? Eu já notei esse problema aí.
É verdade, cara. Eu tenho muitos e-mails.
Mas vou deixar lá, quem quiser se inscrever de graça na nossa newsletter Ceremonix, que tá bem legal.
É isso mesmo.
Bruno Clemente, sua nota para Full Circle.
Cara, eu vou dar uma nota, 95.
Caraca!
Eu acho que ela... Porra. Ah, eu acho que 95, porque assim...
Maior ela que Invasão Secreta.
É muito melhor que Invasão Secreta, porque Invasão Secreta tem 3 episódios bons e 3 episódios péssimos. Não péssimos, mas né, vai decaindo muito. É, Full Circle são 6 episódios fechadinhos. A série é muito boa, as atuações estão muito boas. Quais seriam os defeitos para eu dar menos do que 95, Alexandre Bonfá? Eu lhe pergunto.
Cara...
Conhecimento, qual é a sua nota?
Eu vou dar uma nota 91.
91.
Ah, 91. Não, eu gostei. É, cara, eu tô contigo aí. Eu acho que é uma série muito boa. Em alguns momentos, cara, eu acho que ela é confusa demais. Eu acho que ela podia ser um pouco mais linear. Especialmente no que diz respeito à parte corporativa ali, né? Eu me senti perdido em alguns momentos. O que que era esse condomínio? Quais são os documentos que ela pegou e destruiu ali? Por que que ela fez isso? Pô, ela era muito jovem. Qual que era o relacionamento dos pais? Sabe, entendeu? Então, eu acho que não ficou exatamente amarrado ali. Talvez nem precise. O Chechel, talvez, quando assistir até o final, vai falar, pô, eu não precisava de também explicar tanta coisa assim. Tá, o foco não era esse. Né? Então, mas dos outros núcleos, cara, eu adorei. Pô, é óbvio que ia trazer a galera da Guiana, ia dar uma merda danada, né? Porra, os caras são amadores, cara. Os caras, eles vieram pra trabalhar nos Estados Unidos, não vieram pra ser criminosos, né? Uhum. Vai botar essa galera aí pra praticar crime, vai dar super errado.
Calma, Ale, calma. Vai começar a dar spoiler aí, que a gente falou que ia dar muito.
Não vou dar mais spoilers. Mas o negócio...
Eu não quero falar muito, pra não estragar. Tá falando tudo agora, em 2 minutos.
É isso aí, bobozinho. 91. Cara, mas excelente série.
Excelente. Outra série. Dica. É uma baita recomendação.
Vamos agora para Dicas Obscuras de Alexandre Bonfá. Ele assistiu Lost Flowers no Prime Video.
A
série com a
Sigourney River,
cara.
Cara, uma série australiana do Prime Video. Essa é bem obscura mesmo. Cara, do jeito que eu gosto. Mandei o play lá porque era domingão à noite. Eu falei, cara, vou assistir uma coisa leve aqui, né? Só pra dormir. Eu vi lá a galera num campo de flores, papai, mamãe, filhinha. Eu falei, porra, cara, acho que vai ser legal, né? Pra acabar, assim, o domingo numa boa, né? Depois de ter almoçado na mamãe, ter assistido algumas coisas durante o dia e coisa e tal. Cara, mas como eu tava errado, cara? Vou falar
pesado
pra você. Não, eu dormi mal.
Ô, chato.
Eu vou falar pra você, cara. Não, a série é muito boa. Cara, é muito boa, mas é muito pesada, cara. Imagina, se trata de uma família, papai, mamãe e filhinha, que mora ali realmente numa casa no campo. Eles estão os três ali, realmente começa, cara, como uma família super feliz, família margarina, sabe? Tá ali,
olha não.
Cara, o papai brincando com a filhinha, jogando a filhinha pra cima, com a mamãe, puta, faz carinho ali, coisa e tal, tá tudo certo. De repente, ele sai pra fazer um trabalho, ele ia demorar, sei lá, 2, 3 dias pra voltar, e a menina fala pra mãe, pô, o que nós vamos fazer hoje? Já, eu queria ir pra cidade. E ela vai pra cidade. Aí a mãe, você vê que a mãe tá meio preocupada. Ela não podemos ir pra cidade. Eu falei, ih, caralho, Mosquito Coast. Puta, já... Ih, já são perseguidos, já vi que vai, já sei onde isso vai terminar. Não é, cara. A menina foge de casa e vai pra cidade. Aí ela vai lá na biblioteca, pega uns livros, coisa e tal, descalça, coisa e tal. E ela volta. Quando ela volta, o pai tá lá esperando. Aí se transforma, cara. O pai vira um monstro. Aí eu entendo, cara. É uma série sobre abuso.
Ah, mas não é um monstro literal.
Não. Um monstro...
Filho da puta.
Filha da puta, cara. Tá. Ele bate na menina, bate na mulher. Cara, assim... E você entende que elas estavam ali com medo.
O outro é impaciente. Já quer fazer o sorteio.
Já quer fazer o sorteio. Cara, e aí tá ali, cara, e no momento seguinte, na cena seguinte que elas estão ali, apanha mesmo, machuca o braço, vai o policial lá, porque quando ela vai na biblioteca, ela mostra que tá com hematomas no braço, aí no dia seguinte a menina vai lá e acaba atacando fogo na casa, e aí tem um mistério que acaba morrendo a mãe grávida, o cara, e a menina, ela leva uma surra, o cara tenta estrangular ela, eu sei que é o seguinte, cara, daí pra frente, assim, é uma desgraceira, cara, assim, enorme. O cara morre, mulher morre, a filha morre e a avó, que é a Sigourney Weaver, vai lá adotar a menina. Vai, ou pelo menos começar uma disputa ali com a bibliotecária e o guarda que querem pegar a menina pra eles também. Cara, e eu sei que... E eu vi as cenas dos próximos episódios aí, vai ser um dramalhão. Óbvio, né?
Tá com cara.
Não precisa nem dizer. Mas, cara, mas é muito bem produzido esse primeiro episódio, cara. Então, se você tá querendo aí uma série pra você se sentir mal, você pode assistir As Flores Perdidas de Alice Hardy. Pelo que eu li aí, é um livro super famoso, é uma história super conhecida.
Chegou o momento. Você que é do board, você que está na nata do Derivado Cast, você que assina o clube de canais agora, no YouTube, agora você tem a chance de ganhar esse best-seller da Chili Beans, esse óculos escuro aqui, que vai chegar na sua casa. É um benefício apenas para quem faz parte do board. E qual que era a regra, Lesão? Tinha que comentar o quê no vídeo anterior?
Você tem que estar no board e comentar. Eu sou do board e quero esse óculos.
Eu sou do board e quero esse óculos. Vamos lá, Lesão.
Vamos lá, imediatamente?
Só na caixa.
Você não vai... Então coloca o óculos, Chechel, por favor.
Vamos lá, vamos demonstrar você o quão belo é.
Quem for sorteado vai ganhar um óculos que esteve nas belas, na bela cuts de Michel Arouca.
Enquanto a Lesinho sorteia, eu queria dizer que está valendo muito a pena você ser membro deste podcast. Porque na semana passada nós sorteamos aqui, nós premiamos com um Nike, nosso glorioso aqui convidado, que não lembro o nome dele agora, mas ele vai ser privilegiado em ganhar um tênis oficial.
Muito
Nike.
Amador esse podcast. Não,
ele fez o Faustão, né? Nosso glorioso.
Temos agora esse óculos cremoso. Então, assim, tá barato. R$7,90 por mês. Porra, e você tá concorrendo a várias coisas legais, além de fazer parte do board.
Então, vamos lá. Um, dois, três e...
Vai.
Cinco, quatro, três... 2, 1, e o grande vencedor foi Lara Fialho Soares! Grande Lara!
Eu acho que a Lara... Não, a Lara...
Porra, a Lara lá do... Lara de Fortaleza. Conhecemos a Lara.
A Lara é conhecida.
Vamos ver. Quando eu estive lá em Fortaleza, ela falou que se eu precisasse de um advogado, eu podia ligar pra ela.
É?
Já prevendo alguns problemas.
Cara, tô errado aqui.
Vamos lá, Dudu. Dudu. Ô, Bubu.
Agora bateu a crise do açúcar.
Bateu a crise da... Aqui, Alezinho, Lara Fialho Soares. Ela está... Virou assinante 25 dias atrás, mas provavelmente... Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Tempo total no nível, tempo total com membro. Caraca, eu acho que ela assinou agora, hein?
Não, um mês.
Olha aí, que sortuda!
Parabéns, Lara.
Parabéns, Lara.
Em breve
isso aí.
Você vai receber esse lindo óculos aí na sua casinha. Outra dica obscura de Alexandre Bonfá é o filme alemão Paraíso na Netflix, que tem uma premissa que eu gostei, cara.
Porra.
Bem interessante. Você conhece essa história ou não?
Não.
Do que se trata Paraíso?
Paraíso se trata de um episódio estendido de Black Mirror.
Praticamente,
né? Cara? E isso sim é um episódio de Black Mirror, não a última temporada. Cara, por quê? Uma empresa alemã cria um produto onde ela consegue extrair o DNA de uma pessoa, o tempo de vida de uma pessoa, embala e vende para outra pessoa.
Caralho.
Vamos lá. Esse filme deixou muito
olha
pensativo.
Essa premissa, cara.
Bubu, quantos anos da sua vida você trocaria por uma somatória de dinheiro e qual seria esse valor?
Quantos anos da minha vida? Mas eu apago da minha cabeça?
Você vai envelhecer.
Velho. Você envelhece.
Você envelhece. Vou tirar 10 anos da sua vida. Sugo 10 anos da sua vida. Você perde 10 anos fisicamente.
Hoje, por exemplo, você tá com 50. Então, você tirar 10, você vai pra 60.
E fisicamente, você vai se transformando. Em 2, 3 dias, você fica com cara de 60.
Ah, acho que 5 anos é uma boa quantidade de anos pra perder.
Por quantos de dinheiro?
5 anos vai dar, pelas regras...
Não, calma.
Tá, beleza.
Eu daria... 100 mil por ano, 500 pau.
Nossa, tá barato.
Tá barato. Chamar lá o bigode, lá o comercial da empresa lá da Oeon lá e vir negociar com o Bubu, que
cara,
é um negócio que dá.
A conta que eu fiz que valeria a pena pra mim, eu trocaria entre 35 anos por 10 milhões.
35 anos?
Entre 3 e 5.
Ah, bom!
3 e 35.
Você falou 35. Caraca!
Entre 3 e 5 anos por 10 milhões.
10 milhões?
Era o que faria sentido pra mim.
5 anos, 10 milhões.
Isso.
Que é muito mais do que o pessoal tava negociando no filme, né?
A não galera sei tava se... dando...
Tava dando 700 mil euros por 15 anos.
Isso, muito pouco. Cara, eu não trocaria isso nunca.
Mas aí é um cara de 18 anos, ou seja, ele ia partir de 18, ele ia ficar com 33 anos, e aí ele ia ganhar 700 mil euros, que é uma puta de uma grana.
Mas ele sai com esse dinheiro e perdeu esses anos, mas esses anos são só chupados da vida, não passou esses anos na
não,
vida.
Não, é assim, tipo, Bubu, ó como é que funciona. Você pega, você vai entrar numa máquina, E aí vai vir um tridente ali, coloca na sua barrigota aqui, ó, tchum, e aí tira. Aí as suas células já envelheceram, mas o seu corpo ainda não. Nos próximos dias, aí nas próximas semanas, né, 2, 3 semanas, você vai ficar com o seu corpo referente àquela idade.
Tá.
E aí qual
mas
que é...
Mas você entrou lá dia 1, no dia seguinte você já sai com menos 10 anos.
Não, você demora uma ou duas semanas, porque...
Uma ou duas semanas, beleza, mas você não perdeu, você não ficou 10 anos
não era um futuro.
Esperando a vida passar.
Não, né? Você tira, porque aí
e
aquele...
E que ele ganha tirando isso?
Que ele ganha?
Dá pra outra pessoa.
Ah, dá pra outra pessoa?
A empresa, aí você... Por outro lado, eu tô com 48 anos, se eu quiser voltar pra 28, eu compro... 20 anos, aí eu volto com a minha...
E isso é negociável? Como é que é?
É,
esses valores são negociáveis lá.
É uma empresa que... Esse é o produto da empresa. Anos porra, de vida.
Aí, ó, você vende 15 por um preço e tenta ganhar 5 lá depois. E já dá uma meada, entendeu? Você sai com uma grana, já resolve uns problemas.
É, cara,
dá pra
é assim. É aquele negócio. Como é um futuro distópico, aí, pô, a economia já deu uma crechada, tem muita gente, a polaridade aumentou ainda mais, tem muita gente pobre, tem muita gente vivendo em abrigo. Então, cara, é muito fácil. A empresa chega lá pro cara: olha, você tá vivendo aqui, você vai viver aqui o resto da vida. Você fez 18 anos, você não quer sair daqui, levar sua família para um lugar melhor? Eu te compro aqui 15 anos da sua vida, você ainda vai ter 33, que tá tranquilo, e você pega sua família e vai mudar para outro lugar. E aí tudo bem, com 700 mil euros, dá para entender, dinheiro de hoje é um bom dinheiro para quem não tem nada, para quem tá morando no abrigo.
Mas você não falou seus valores, quantos anos e por quantos dinheiros?
Cara, atualmente, 48 anos...
Tem que pensar.
Eu Cinco acho aninhos. Que hoje eu venderia 2 aninhos.
2 aninhos?
2 aninhos, tá bom, né? Não vai mudar muita coisa. 2 aninhos por uns 5 milhões.
Porra, eu fui muito barato, então.
Você foi demais barato.
Mas já cancelei o contrato. Já quero rever valores.
Você é a puta da vida.
Não, você não, já vou mandar o cara do comercial da empresa. Mas qual que é o negócio? Isso aí é uma premissa, pô, é uma empresa, começa o filme de uma forma bem legal, com uma propaganda da empresa, né? Ó, vem aqui, eu tô resolvendo seus problemas, tanto se você quer rejuvenescer, quanto se você tá precisando de dinheiro, como se fosse a solução de todos os problemas do mundo.
Sabe que ia ser legal? Se chegasse o tridente lá, a lesão vendeu 5 anos, aí espeta, aí o negócio faz, tené, denied, tené, e o senhor não tem crédito. Tem um aninho aí, então. Ah, um ano passou.
Ou melhor, né? Sei lá, se eu achar que eu vou morrer daqui a 2 anos, eu vendo logo uns 45 anos e dou tudo pra minha família.
Então, mas nega crédito. Negou crédito. A máquina reconhece. Só tem mais 2 anos, entendeu?
É, uma das coisas que eu tava discutindo com a Lu depois do filme, né? Acabou o filme, nós fomos na varanda lá fazer uma sessão pós-filme.
A resenha.
Cara, e ela falou, se existisse no mundo real, e depois a gente vai até falar de coisas que tiveram no filme, cara, isso não ia prestar de jeito nenhum. Ia ter fazenda de bebê. Imagina só, cara, você pega um bebê, nasce, tira lá 60 anos, mata o bebê e acabou. Cara, olha que...
Os ricos seriam imortais.
Não, e é o que acontece no filme, né? Diz que com essa tecnologia, no filme, começou a diminuir o problema de aquecimento global. Por quê? Porque os ricos não vão morrer mais. Como eles não vão morrer mais, eles passam a se preocupar mais com o planeta. Já que eu não vou morrer mais...
Ele morre de saúde, né?
Não, ele não morre mais de velhice.
Bater o carro e morrer, caiu o avião.
Pode, assassinado. Tanto que aí você tem os grupos que são contrários no filme. Aí o cara entra lá, eles pegaram todos os Nobéis de economia, de matemática. Aí eles pegaram e rejuvenesceram por conta da empresa, de graça. Aí entra o grupo lá de terrorista e mata todo mundo. E aí eles falaram o seguinte: nós vamos matar todo mundo que pegar esse negócio aí e rejuvenescer. Então você tem esse grupo de antagonistas que é foda.
Mas assim, tem algumas regras também. Não é você pegou uma vida sua e deu a forma aleatória para outra.
Ah, tem
que ter uma compatibilidade ali de DNA.
Ah, eu e o Alê, jamais.
Ah, é assim, mano.
Não, é porque os meus 5 anos de vida para você vai valer 1 no seu estilo de vida.
A hora que pingar no corpinho dele, absorve.
O Alezão fala, você tem que passar 1 mês comigo pro teu organismo se acostumar. Não, 1 mês eu morro com você.
Não, a regra é meio tipo genética, sabe? Se você pode ser doador universal, receptor universal.
É tipo sangue.
Então você tem pessoas... É tipo sangue. Tem pessoas que é muito fácil, recebe de todo mundo, e tem pessoas que são incompatíveis.
Porra, bem legal esse filme.
A pesquisa, Bubu, a pesquisa que a líder lá, que a CEO da empresa está desenvolvendo e está gastando muita grana, é para que acabar com essa incompatibilidade, para que todo doador sirva para qualquer receptor.
Tá.
E para... E especialmente porque ela é daquelas que pode, só tem... Ela não consegue achar um receptor para ela.
Certo.
Então ela não consegue achar um doador para ela. E ela já é velha. Cara, então todo mundo tá novo. A guarda-costa dela tá nova, que já recebeu. Todo mundo tá novo. E ela não. Então, cara, ela é revoltada com isso.
Uhum.
E ela acha uma doadora. E quem que é a doadora? A mulher do principal comercial dela.
Ela faz todo um golpe pra fuder com a esposa do cara.
E aí, como é que ela fode com a vida do cara? Eles financiam uma casa e de garantia ela dá
anos
de vida. 40 anos de vida.
Nossa.
Aí os caras têm lá 20 e poucos anos de idade, 25, 30 anos de idade. Aí o que acontece? Ela sabota a casa da mulher, explode a casa, e pra pagar o financiamento tem que... Aí vem a polícia, pega ela e tira os anos de vida pra dar pra CEO.
Obrigatório.
E aí tá o cara com 30 e ela veiona lá com 60, 70 anos de idade.
Caraca, que cara, da hora.
Eu não vou, daí pra frente eu não vou nem contar mais. Já contou demais,
eu tô louco pra ver.
Cara, isso é um filme de 2 horas, isso aí é só os primeiros 40 minutos do filme.
Nossa, demais.
Cara, mas assim, eu acho que, óbvio, o filme poderia ser melhor se tivesse mais grana, se tivesse... Cara, mas eu acho que em matéria de roteiro é muito bom.
É
melhor do que qualquer episódio de Black Mirror nas últimas 2, 3 temporadas. Aí,
mas
cara,
não tem nada a ver com os produtores de Black Mirror.
Não,
tem
nada a ver.
É um filme alemão.
É um filme alemão. Mesmo. É. Olha, da hora, adorei. Quero ver.
Sempre fico procurando ator de Dark.
Eu também.
Vai aparecer o Jonas aí.
Cara, mas olha, eu vou dar uma nota aí, 92 pra esse filme.
Olha lá.
Cara. Boa nota. Eu dou nota 90 também.
E vou falar um negócio pra vocês, hein? Vai ter filme 2 disso aí.
Você acha que vai virar franquia?
Vai virar franquia.
Tá.
E tem outro elemento de Black Mirror. É um final de uma deprê que eu já vou avisando vocês.
É desgraça. Tem que ter desgraçado.
É uma desgraça. Você não assistiu até o final, né, Gil?
É.
Então, cara, se prepara.
Tá. Porque,
cara, que é do jeito que a gente
gosta. Falta o tequinho final ali só.
Ah, só o tequinho final?
Eu tava assistindo ontem à noite.
Ah, então,
pra
porra.
Pra te acompanhar.
Cara, muito bom, cara. Valeu a pena. Fazia tempo que eu não vi um filme que eu gostasse tanto da Netflix.
Mandou bem. Bom, nessa sexta-feira, dia 11 de agosto, estreia um novo filme de ação da Gal Gadot na Netflix, chamado Agente Stone, que obviamente, né, a Netflix ele tem essa parada, eles gostam de, eles fazem esses filmes de ação pensando em se tornar uma franquia.
Todos.
E esse Agente Stone, eu sinto que existe ali, é que tudo que é filme de espionagem global, grandioso, ambicioso, a gente acaba comparando com Missão Impossível. Mas tem alguns elementos aqui que lembram muito Missão Impossível. É como se a Gal Gadot fosse a próxima grande estrela de ação da Netflix num filme inspirado em Missão Impossível, porque tem ela correndinho, tem o plot do supercomputador quântico que invade qualquer coisa e tá do lado do bem, mas aí o mal quer controlar e ela viaja o planeta pra interromper isso. Tem uma cena de paraquedas que é muito parecido com o Fallout, onde ela tá sem paraquedas, a outra tá com paraquedas, elas rodam no ar pra pular junto com o paraquedas pra se salvar. Tem ela na motinha, tem tiroteio. Cara, é um filme grandioso, ambicioso, e ele mostra uma agência de espionagem chamada Carta.
É tipo a Citadel.
De
qual o canal que é?
Esse é da Netflix.
Ah, da Netflix.
Netflix.
É a Citadel da Netflix.
Isso. Não, é mais ou menos. Mas é isso. É uma organização ali que não tem a ver com nenhum governo, meio altruísta. Cada naipe de uma carta representa um braço. Toda a galera do Copas, do Paus,
A lesão. Não pode falar Paus, que eu já
fiz.
Já ouriçou.
Cara, é legal. É um filme de ação legal. Tem, assim, ele depende muito de efeito visual algumas vezes. Tem toda a forçação de barra. Aliás, quando começou o filme...
Ela chama Ethan Hawke?
Hã?
Ela chama Ethan Hawke?
Por quê?
Tem o Ethan Hawke e tem a Ethana.
Que isso?
Eu não entendi o que ele falou.
É o nome feminino de Ethan. É.
Ah, entendi.
Ethan Hunt. Agora que eu entendi, eu falei, cara.
Ethan Hawke, né? Falei o nome errado aí. Ethan Hawke é uma coisa.
Ethan Hawke.
Boa!
Ethan Hawke.
Mas quando o filme começa, a Gal Gadot, ela é tipo a nerd do computador.
Muito bom.
Ethan Hawke. Ela tá lá, sabe, a hacker da galera?
É.
Falou que interessante, a Gal Gadot não vai ser a heroína da parada, ela vai ser a... A menina do que fica ali dentro da van.
É, sabe? É a Felicity.
É.
É a Felicity
mas,
do...
Mas logo a gente descobre que não é bem assim. Tem o Jamie Dornan, né? O nosso querido 50 Tons de Cinza. Homem gostoso, tá no filme também. É legal, cara. É até interessante. Eu acho que vale... É o filme da lasanha do Alesão.
Aí, gosto.
Vale a pena você sentar no Domingão, assistir um filme. Gal Gadot maravilhoso. Eu adoro Gal Gadot.
É, Gal Gadot, pelo amor de Deus. Tá louco, nossa.
Alesão até salivou no microfone.
Não. O que a DC fez de melhor foi Mulher Maravilha, né, cara?
Aliás, você viu o que ela falou, né? Que ela vai voltar pra Mulher Maravilha 3.
Espero.
Mas tá, eu acho isso estranho, mas ao mesmo tempo também tô interessado.
Pra mim não tem melhor Mulher Maravilha que ela e Henry Cavill como Superman.
Alezinho e Bubu. Bubu, principalmente, ele quer muito comentar essa notícia do Messi e como tá influenciando a Apple. Compartilha com a gente aí, Bubuzinho.
Não faço a menor ideia dessa notícia. Eu prefiro que o Ale pode brilhar essa hora, porque eu nem vi que o Messi tá na Apple.
Tim Cook deu declarações que a ida do Messi pra MLS, né, que é a Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos, aumentou muito as assinaturas da Apple TV. É.
Eu duvido.
Cara, por causa de um acordo comercial que a Apple TV licenciou lá o futebol americano.
Ah,
lá,
eles vão transmitir futebol americano lá nos Estados Unidos.
Futebol americano, não, o soccer americano.
Soccer.
É, Messi, né, Bubu?
O Messi. Não, é, futebol.
Você não vê o Messi com o Tom Brady lá, né?
É que essa nomenclatura americana de futebol, soccer, só eles querem ser.
Só eles querem ser o diferentão.
Então é
né?
Futebol. Futebol na
Futibas. Futiba mesmo, futiba. Cara, e o Messi, vocês devem saber, né? Foi lá pro Inter de Miami.
Não tinha a menor ideia.
Que, por acaso, é o pior time da liga, da MLS.
Como não tinha? Lógico que tinha. A gente falou sabia. Sobre negociação do contrato dele.
Tem um contrato gigantesco que envolvia participação nos lucros da Apple, participação no lucro da própria MLS, participação no lucro de venda de camiseta. Cara, o Messi fez um contrato que vai deixar o contrato do Cristiano Ronaldo no chinelo. Você pode ter certeza. De tanto licença... A gente comparou, inclusive, com o lance do Michael Jordan, né? Naquela, no filme lá.
Do tênis.
O salário dele era bom, mas quando jogou junto no tênis, aí que explodiu, ficou bilionário. É. Então, cara, o Messi fez alguma coisa parecida e ainda tá morando em Miami, né, cara? Delícia do mundo, tá lá, indo nos parques e tudo mais.
Eu acho que o Alesão vai acabar se mudando pra Miami.
No futuro, você acha?
Eu acho.
Vai se aposentar em Miami?
Eu acho que temos mais uns 2 anos de Alê, depois daqui 3 anos ele vai pra lá pra Miami.
Eu duvido.
É, eu duvido também. Eu gosto de Campinas. É. Eu não largo vocês por nada. É. Agora, cara, se vocês entrarem na Apple TV agora, tem uma dobra inteira destinada ao Messi, não à MLS. Cara, você pode ver, tem todos os jogos, melhores momentos do jogo, gols do Messi, melhores momentos do Messi.
Tá certo.
Messi agachando, Messi olhando pro teto, céu, Messi olhando pro passarinho. Cara, tudo que o Messi faz vira ali um corte.
Gênio.
Tipo, cortes do Messi.
Tá.
Então eu acho que faz sentido essas declarações aí do Tim Cook. Eu acho que realmente ele por si só já transformou a MLS num produto diferenciado. E agora ele tá querendo levar todos os outros jogadores ali daquela seleção vitoriosa do Barcelona de 2015, lá o Iniesta, já levou o Suárez do Grêmio, parece que tá levando também o treinador lá da época, o cara tá levando todo mundo pra fazer um belo de uma seleção.
Caraca.
Da Inter de Miami lá pra ser campeã. Não esse ano, né? Ano que vem, né?
É bom investimento. É tipo o Wrexham dos ricos.
Né? Exatamente. É. Isso aí. Cara, eu acho que é legal, cara. E isso me fez seguir, por exemplo, a MLS, Inter de Miami. Você acaba criando realmente um desejo pra entender o que tá acontecendo lá.
Você comeria o cookie do Tim?
Que isso, mano.
O bullying tá emendando.
Hoje eu tô.
É isso, amiguinhos?
É isso.
É isso.
Não perca a cobertura semanal da terceira temporada de Only Murders in the Building aqui no Derivado Cast mesmo. É o mesmo canal, é o mesmo feed de áudio. É um podcast extra que nós vamos fazer nas próximas 9 semanas. Vocês estão convidados para, junto conosco, desvendar esse mistério. Quem é o novo assassino? Quem é a próxima vítima? Estamos com um debate bem legal, tá bem gostosinho.
É.
E não se esqueça de dar like, se inscrever aqui no Derivado Cast, né, meu
povo?
Porra, vale. Por favor.
Pelo amor de Deus, né?
Vá lá no Clube de Canais. Pô, o Alesão tá preparando o próximo brinde do sorteio.
Nossa.
Vocês não têm noção do absurdo
aí,
que vai ser.
Aí...
Ah, tênis é caro, não. Óculos é caro, vocês não têm noção.
Assim,
é um desbunde. Então...
Realmente não estamos preparados para...
Eu acho que a gente devia subir o preço dessa mensalidade.
Só pela promessa de Alexandre Monfá.
Eu vou segurar mais um pouco.
R$7,90 para R$79,90.
Vou segurar mais um pouco, vai que a galera decide se inscrever. Tá valendo a pena.
Vale.
É. Tá?
É
brilha.
Isso.
Beijo.
Beijo.
He protect. He attack.
Posso apertar seu dedão com toda a minha força?
Lógico que não. Se apertando devagar, já dói. Ai, caraca, dói.
But most importantly, he bite back.
Tá bom, tá bom.